só para assinalar um pouco a minha ignorância sobre o que as pessoas estão falando. Assim, eu ouço siglas e, por exemplo, eu não sei o que é Exocit, não sei o que é HCTE, porque eu achei que era uma pós-graduação. E aí eu vejo algumas pessoas falando sobre essa questão da pós-graduação. Eu, particularmente, acho que se vocês têm um grupo que tem uma proposta que não é a proposta da mainstream, que não é a proposta que está assim, claramente colocada nem nas linhas de pesquisa, não sei o quê, eu acho que criar alguma, sem querer tirar a informalidade dos encontros, que eu acho fundamental para a criatividade, que é fundamental para a produção científica, eu acho que a ideia de montar alguma coisa em que as pessoas pudessem se juntar para produzir grupos, cursos a quatro mãos, por exemplo, e formar pessoas a partir dessa visão assim, mais integrada, eu acho essa ideia assim, super simpática, porque eu estou falando a partir da minha experiência na minha pós-graduação. Como eu já falei, lá eu sou a única pessoa interessada no tema, então tem uma solidão acadêmica assim, que fica um pouco improdutiva, a gente fica um pouco tendo que malhar sozinho. Então a minha dificuldade lá não é tanto dizer não, eu tenho uma certa facilidade para dizer não, mas é achar gente que diga sim para essa coisa de estudar a ciência, né? Até o Latour lá, que todo mundo aqui fala. Lá é quase, as pessoas vêm com uma certa suspeita e tudo. Então, é só para eu tentar me esclarecer e alguém falar alguma coisa dessa proposta de ter um curso, alguma coisa, por exemplo, né, em que as pessoas poderiam organizar, pensar uma maneira de juntar os conhecimentos diversos e passar isso adiante.
Márcia Moraes, quer dizer, não é a Márcia Moraes que está falando, é Arthur, mas aqui, evocando a nossa saudosa Márcia Moraes, que é lá da psicologia e trabalha direto assim, com Latour. Seria um contato super importante. Tribos em extinção.
Rafael, respondendo para o Arthur, curiosamente, talvez aqui nós fôssemos um dos lugares onde fosse interessante pensar como funciona esse sistema, porque esse sistema descreve, ele é constitutivo de como funciona a ciência no Brasil, não é? E a gente não se propõe a estudar a ciência. Talvez a parte, né, cruel, irônica, é que o sistema é tão complexo que a gente pode mergulhar de cabeça dele e nunca sair. Um pouquinho disso eu sei porque eu auxiliei a preencher os coleta CAPES no meu programa. E, assim, apenas para dominar o processo burocrático de preencher os dados ali, era a vida de vários bolsistas, né, que a gente auxiliava nisso. Compreender os critérios que estavam por trás daquele preenchimento é uma coisa bastante complexa. E quando os critérios são expressos de forma, às vezes, matemática, então a gente lê as fichas de avaliação e as fichas de avaliação dizem: ah, esse critério foi avaliado da seguinte forma, x menos y, uma certa potência, dividido por x menos a, que é um parâmetro, e aí quando a gente olha para aquilo e a gente descobre, eles estão valorizando, por exemplo, o número de orientandos, né? Número de orientandos, muitos orientandos vale pouco. Aí tem um número ótimo de orientandos que você deve ter e depois, de novo, diminui, né? Mas isso está escrito de uma forma assim, que não é acessível para qualquer um que olhe. Na minha área, se eu não me engano, era uma coisa tipo dois por ano, dois doutorandos por ano, alguma coisa desse tipo. Tá, faz sentido, mas enfim, está embutido ali. E é engraçado que isso, assim, circula de diversas formas, eu com meus colegas, a gente tenta entender, só que também isso tudo vai escorregando, porque não permanece exatamente o mesmo de ano para ano. A gente vai lá, tem um trabalho, interpreta, descobre que o critério ideal é 2 para aquela grandeza, só que daí as pessoas também, como não é fácil de entender aquele conjunto de fórmulas, o grupo como um todo simplifica de diversas formas. Uma das formas como se simplifica é aquela questão, tem que publicar de B2 para cima. É uma forma simplificada de entender aquela complexa relação matemática. Talvez seja também uma questão, eu ainda não consegui pensar o suficiente a respeito, mas também não é pouca coisa o fato de existem as revistas, estão aí para fazer circular o conhecimento. Por isso que existem revistas diferentes, porque existem várias formas, vários grupos que produzem conhecimento. E qual é a consequência de se eleger um grupo de revistas que seja preferencial, por exemplo, e separar elas da maneira como são separadas, então, como alvos preferenciais a priori, não é? A classificação que é feita embute um valor, uma valoração. Só que, embora esse valor seja unidimensional, é um valor de melhor para o pior, as revistas são muito diferentes em muitos valores diferentes. Então, quando a gente tem uma área da CAPES que tem uma classificação de revistas, ela é unidimensional quando a gente sabe que as revistas ali, as diferenças são multidimensionais. Elas não são apenas melhores e piores, elas são de vários assuntos, elas são de vários grupos diferentes, elas são do grupo hegemônico e do grupo não hegemônico. Então, quando tu conflata tudo isso num só, possivelmente tu está ajudando, por exemplo, naqueles processos nos quais a hegemonia mantém a hegemonia. Não é que tu dá só o valor para aquilo que é hegemônico, obviamente que quando não é hegemônico não vai continuar não aparecendo, porque as pessoas vão continuar. Então tudo isso são são detalhes que aparecem no nosso cotidiano, são detalhes que são difíceis de interpretar porque eles estão inscritos de maneira difícil, são detalhes que aparecem, eles reaparecem nas práticas cotidianas dos grupos, reinterpretados, às vezes simplificados ou alguma coisa assim. E tem consequências que são um pouco maiores do que isso, né? Como, por exemplo, nesse caso do que acontece com as revistas que não são hegemônicas e que, digamos, poderiam ter uma certa qualidade. E a gente não domina muito quais são essas consequências dentro mesmo do processo aquele que a gente devia estar estudando, que é o de produção da ciência.
Bom, Daniela, essa questão das revistas, inclusive tem uma coisa curiosa que é a porcentagem, né? Pode ter uma porcentagem máxima em qualizar. Então, quer dizer, é aquela coisa da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E não podem ficar muito tempo, uma revista não pode ficar lá. Então, se você manda um artigo para uma revista que é qualizar, você corre o risco de, no momento que ela for publicada, a revista não ser mais. Porque se novas aparecem, ela tem... É um percentual, não sei se 20% ou 25%, não sei exatamente. Alguma tem que cair para uma nova entrar. Porque senão não é um grupo de excelência, né? A lógica da excelência não pode abarcar muita gente. Então, são essas... Né? Alguém... Quer dizer, eu estou pensando alto junto com essa... Eu concordo com o Arthur que existe um sentimento de descontentamento. Por exemplo, no nosso caso lá... Nós estamos fazendo o projeto, preenchendo a PCN para abrir um mestrado. Aí, às vezes, eu fico me perguntando, será que vale a pena esse negócio de mestrado? Né? Porque Quer dizer, nós somos um curso de ciências sociais jovem e na universidade tem 3 ou 4 cursos nota 7, 4 cursos nota 7, e o nosso pró-reitor de pesquisa é proveniente de um curso nota 7, então ele chega na mesa para conversar conosco sobre as nossas possibilidades, e aí ele vem com o fator H, aí eu digo, não, agora vou entender. Aí fui e calculei meu fator H, deu 0. Né? Que aí tem gente lá com fator H 10, 11, 15, 16, 20 lá nas agrárias. Mas é inteligível, porque que, nas ciências humanas é mais fácil do fator H ser mais baixo. Isso tem uma... Né, no impacto das ciências sociais internacionalmente é bem reduzido em relação a outras áreas. Então, assim, a gente tem que entender o fator RH, tem que entender o fator não sei o quê, tem que entender... E aí a gente fica doido com aquele monte de coisa e percebe que as chances de ser nota 7 são muito reduzidas em algumas áreas do conhecimento, que é as áreas de ciências humanas. E, claro, aí óbvio que a gente quer, vai nascer 3, né, como todo mundo, nasce 3 e vai permanecer 3 algum tempo, né, ainda, mas quando se vê esse discurso de excelência, excelência é 7. Mas, concordo com o Arthur, eu sempre falo isso lá também, bom, então nós vamos abandonar todas as outras atividades? Não, você vai assumir mais uma atividade e nenhuma outra vai ser abandonada. Ensino, pesquisa, extensão e administração vão continuar na sua vida junto com o pós-graduação, né. Então, assim, esses tempos nós até tivemos um fórum lá que debateu a pesquisa em ciências humanas no nosso centro. Eu fui uma das organizadoras do fórum do CCH. Era um evento mais interno para a gente pensar a pesquisa no Centro de Ciências Humanas, que é o último centro a ser criado da universidade, tem uns 10, 12 anos. E a universidade tem 85 anos, quer dizer, é um centro jovem. Aí trouxemos um cara que pesquisa isso, o Yuri, não sei se vocês conhecem, Yuri Castelfranchi, da UFMG, antropólogo, e aí ele chamou atenção para uma série desses critérios internacionais de ranqueamento, e nós usamos esses critérios. E a pergunta que a gente fazia era essa, a ciência brasileira tem que usar esses critérios? Né? E lembrando um pouco de uma coisa que alguns pesquisadores dessa área dizem, quem é que define esses critérios? Porque se são internacionais, se a gente quer internacionalizar, não tem outro jeito, talvez. Né? Mas precisamos, até onde, para que serve a ciência brasileira, para que a gente faz ciência, para resolver quais problemas, né, para formar que profissionais para o Brasil ou para o exterior, que, né, e eu não sei, é uma coisa que eu acho que assim, não tem uma resposta. E mais, quem são esses agentes, né, quem somos nós, os nossos pares que estão na CAPES, no CNPq, nessas agências todas? Somos nós, eles não contratam gestor, por enquanto. Né? Ninguém vai, né? Esses órgãos não contratam um cara lá para gerir o negócio. É professor universitário que fica 1 ou 2 afastado da universidade e vai lá e pega todos esses rankings internacionais e descobre o que a gente tem que fazer. Né? Ou não, enfim. Eu acho que esses dramas não são compartilhados entre todas as áreas. Para algumas áreas as coisas são um pouco diferentes, quer dizer... Nós tivemos um prêmio Nobel da Química lá, ganhou o prêmio Nobel em 87, o Harry Kroto esteve lá na semana passada na universidade, e ele ganhou o prêmio Nobel com um artigo de 2 páginas na Nature, né, quando ele ganhou. Quer dizer, na ciência humana isso não existe, a gente tem que conhecer, no mínimo, dos gregos até então, para falar alguma coisa decentemente em ciências humanas. Quer dizer, a história é fundamental, e aí como é que a gente vai matar tudo e escrever um... Né, não estou desvalorizando o trabalho do pesquisador, evidentemente, fantástico. A palestra dele foi genial. Aliás, mostrou que os cientistas que trabalham com ciência básica têm muito a dizer e tal. Mas, assim, nós temos outros desafios, né? Nós não somos americanos. Em algumas universidades, alguns são professores, alguns são pesquisadores. Tem o tal do ano sabático, semestre. Nós não temos nada disso. A gente faz 2.300 coisas ao mesmo tempo. Será que é possível fazer ciência como os americanos, como os europeus, etc.